Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZY221, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Tamo junto, hein? Tá começando Camisa 10 desta terça-feira, e amanhã tem futebol porque é quarta-feira. Tá vendo?
É isso mesmo, né?
É
isso
e
mesmo.
Depois é quinta-feira.
É, e assim sucessivamente, né, Fausto?
Sem é dúvida. Tá? Rapaziada, tamo junto. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Ó, se liga, gente. Vou falar um negócio muito sério, né? Porque voltou a ser o assunto de tudo que é lugar. Cuidado! Para de sair à toa na rua, para de se aglomerar. A situação é muito séria que a gente tá vivendo no nosso país, mas muito séria. Preste atenção, a gente já tem a vacina, um pouco mais de paciência, de calma, né? E um pouco mais de atitude dos nossos governantes, né? Para resolver essa situação, comprar cada vez mais vacina, ter seriedade com relação a isso, aumentar os postos de vacinação, não numa cidade como São Paulo fazer 4 ou 5 lugares para se vacinar. Isso é uma piada, gente. Então vamos fazer algo mais sério, entendeu? Mais concreto, porque a população brasileira está precisando. 12:02, Rafael Tebas.
Beleza, Fausto, tranquilo.
Eu precisei desabafar.
Não, tá Tebas. Certo, você tem razão, Fausto Favara. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta aqui da Pan, esse Camisa 10. Mas amanhã, Fausto, vai ter Corinthians e Palmeiras. Tem clássico, tem derby aqui na Jovem Pan. Um jogo muito importante pelo Campeonato Paulista. O Corinthians em campo enfrentando o Palmeiras, né? Que vem em uma fase muito boa, enfim. Ganhou a Libertadores, vem embalado. Já o Corinthians, existe uma situação um pouco mais complicada. E a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje no Camisa.
Sem dúvida. Amanhã o Kaique vai separar pra gente aquele gol do Ronaldo em Presidente Prudente, que ele derrubou o alambrado. Aquele gol foi sensacional. Ou então aquele gol por cobertura do Ronaldo na Vila Belmiro.
Golaço.
Mas é que o do Ronaldo foi
contra o Palmeiras.
Exato, entendeu? Né? Depois eu vou deixar ele, como tem um coração muito próximo ao lado verde, escolher um gol do Palmeiras.
Em 2009, né? Já faz tempo, né? O tempo faz passa tempo. Realmente muito rápido e fez aquele gol. Eu lembro, Fausto, que ele entrou no segundo tempo, meteu uma bola no travessão e depois fez o gol de cabeça.
E eu lembro do
final.
Nilson César falando o seguinte: quem foi rei nunca perde a majestade depois do gol.
É verdade.
E ele derrubou o alambrado.
Espetacular. Depois, na Vila Belmiro, na casa do rei do futebol, Pelé,
nossa,
ele também fez
gol
que
um negócio absurdo.
É de majestade também.
Foi um gol absurdo. Vamos começar falando com o Kaique, porque amanhã tem Corinthians e Palmeiras. Vamos começar falando com o Timão, com o Corinthians. Olha, eu fiz o primeiro jogo do Corinthians.
Duro, hein?
O Kaique estava comigo nesse jogo. Tá difícil de botar fé no Coringão, hein? Tá muito difícil de acreditar no Corinthians. A senhora é o nosso Kaique Silva.
Vamos lá, então. Kaique Silva aqui na Pan para falar do Timão. Boa tarde, Kaique Silva. Como é que chega o Corinthians, Kaique, para enfrentar justamente um Palmeiras, Corinthians que não foi bem no empate contra o Bragantino?
Muito boa tarde, ouvintes e internautas ligados na Jovem Pan e no Camisa 10. Boa tarde, Fausto Favara, Rafael Tebas. Meu coração muito próximo ao lado preto e branco da cidade, Fausto Favara. E o time do Corinthians chega para esse jogo com um ânimo um pouco renovado, porque ganha 3 jogadores que não atuaram contra o time do Bragantino, devem atuar agora contra o time do Palmeiras. Nada mais, nada menos que 3 jogadores peças-chave, né, para o time do Corinthians. Otero no meio de campo e nas duas laterais, Fagner e Fábio Santos devem retornar ao time titular. Esse deve ser mais ou menos o esquema tático do time do Corinthians com a sua defesa titular. Provavelmente joga Cássio, Fagner na direita, Jemerson e Gil na dupla de zaga e o Fábio Santos. E por se tratar em defesa, viu, Rafael Tebas e Fausto Favara, se falando em defesa do time do Corinthians, sistema defensivo como um todo, o time do Corinthians ganha um reforço para o Campeonato Paulista, propriamente falando, e também ganha um retorno para a temporada. Porque o zagueiro João Vitor, que estava no Atlético Goianiense, ele retorna ao time do Corinthians, foi campeão goiano, atuou lá no Atlético Goianiense com o Wagner Mancini, e ele está de volta ao time do Corinthians, inscrito ontem no Campeonato Paulista, está na lista dos jogadores inscritos. O João Vitor falou com a TV do clube e a gente ouve agora na Jovem Pan.
Fui pro Atlético em busca dessa chance, em fazer um bom campeonato lá e voltar para cá, tendo reais chances de poder jogar pela camisa do Corinthians. Então estou muito feliz e espero corresponder a todos que confiaram em mim. Minha relação com o Mancini, a gente chegou na mesma época no Atlético, é um cara que me deu total suporte, um cara que confiou em mim, um cara que me deu a primeira oportunidade de estrear no Campeonato Brasileiro. Então estou muito feliz de ele ter pedido a minha volta para cá. É um cara que eu tenho certeza que vai me ajudar, é um cara que me dá conselhos desde a época do Atlético, que não vai ser diferente aqui. E a expectativa de vir para cá é dar o máximo de mim, como foi no Atlético, e honrar essa camisa da melhor maneira possível.
Tá aí, portanto, o zagueiro João Vitor, reforço do time do Corinthians, está de volta. E ele que deve entrar em algumas partidas na temporada, dificilmente será titular. Porque, como conhecem os torcedores do Corinthians, as torres gêmeas estão on. Jemerson e Gil devem jogar no clássico, devem ser titulares. As torres gêmeas do time do Corinthians, a zaga, a dupla de zaga titular ao lado de Fagner e Fábio Santos, formando essa defesa do Corinthians, que promete ser uma defesa melhor em 2021, melhor do que fez em 2020, Fausto Favara e Rafael Tebas.
Uma coisa, né? Fausto Favara, Kaique Silva, enfim. O Corinthians vai tentar buscar reforços, mas aí o torcedor vê João Vitor, nada contra, pode ser que ele jogue bem, mas o Corinthians não quer um jogador de peso chegando no clube, né? Isso eu não sei se vai acontecer, né, Kaique?
O Corinthians não pode contar com um jogador de peso nesse momento. Eu tava falando isso agora fora do ar. Se o Corinthians entrar nessa temporada, não tem Mancini que segure. Se entrar desse jeito no Campeonato Brasileiro, com esse time que tem aqui,
de novo, né?
Vai ser péssimo, vai ser péssimo. É a famosa cartilha. Né? É a famosa cartilha. Ou acorda ou vai fazer cartilha para rebaixamento, Kaique.
O Favara, se tratando de mercado da bola do Corinthians, tem jogadores saindo. Walter pode estar de saída para o Cuiabá. O Marlon e também o Jonathan Cafu. Os três para o mesmo clube, para o Cuiabá, que tem um projeto inovador, tem um projeto de se renovar, se reinventar para essa Série A. Esses jogadores podem estar de saída. Em contrapartida, o time do Corinthians busca reforços. Como eu já disse no boletim de ontem, como eu já venho dizendo há um tempo, o Corinthians busca reforços para duas posições. Para a posição de centroavante e para um jogador de ponta rápido, atuando pelas pontas. Afinal, o Corinthians não tem se acertado no ataque. Até por isso, o Corinthians tem um rendimento no seu ataque muito abaixo. Há poucas semanas atrás, eu perguntei para o Wagner Mancini sobre isso e ele mesmo reconheceu que o ataque do Corinthians deixa a desejar. É com vocês, Rafael Tebas e Fausto Favara.
Muito
e
obrigado,
amigos da
viu?
Jovem Pan e do Camisa
amigos
10.
Da Jovem Pan e do Camisa 10, é isso aí. Muito obrigado, Kaique Silva. Peter Pan. Meio-dia e 8, meio-dia e 8 aqui, você é o cara que você é o Camisa 10. Vem pro YouTube. Jovem Pan Esportes, vai lá. Com imagem pra você, o Camisa 10. Jovem Pan Esportes, vai lá com imagem pra você no Camisa 10, o rádio que virou TV, a Jovem Pan sempre muito à frente, mas muito à frente. É uma televisão, né?
É impressionante, né? A qualidade realmente impressionante da Jovem Pan. Baixe o Panflix no seu celular, é fácil, muito fácil. Sobre isso que o Kaique falou também, amanhã tem clássico Corinthians e Palmeiras aqui na Pan, a cobertura total. Nilson César vem aí e eu acho que dá Corinthians. Eu acho que da Corinthians, 1-0 o gol de cabeça de algum zagueiro. Tô com essa sensação. O que você acha, Fausto?
De novo empate. Eu tô mureta.
Pelo amor de Deus.
Eu tô mureta. Mas o favorito seria o Palmeiras.
Não.
O Palmeiras. Tem
de
mais
novo
time.
No muro?
Mas de novo no muro.
Ah,
de
não,
novo.
Fausto. Aí não
eu,
dá,
eu dei empate o primeiro jogo do Grêmio e do Palmeiras por pouco, hein? Por pouco.
Não, pois é.
1x0 agora... é magrinho, era pra chegar ali no 1x1.
É, o que me impressiona demais no caso do Corinthians, sobre o que o Kaique disse ainda, as informações do Timão, né? O Jonathan Cafu, os caras contrataram um jogador de 30 anos de idade aproximadamente, 30 anos de idade. Ele praticamente não jogou, fez um jogo só com a camisa do Corinthians e vai ser emprestado com um contrato até 2024, se eu não estou equivocado. Um contrato longo com o Jonathan Cafu. Então, realmente, existem coisas que acontecem no Corinthians que são inacreditáveis, Fausto. O pessoal precisa fazer um estudo ali porque é bizarro o que acontece no Corinthians. Os jogadores chegam com um contrato muito longo e são emprestados. O Corinthians paga salário para o jogador. Davol, Matheus Davol, garoto, veio do Guarani, não jogou praticamente e o Corinthians ainda emprestar justamente pro Guarani pagando o salário do cara.
Isso é surreal.
Ah, não dá. Isso é um
absurdo. Com relação da avó, é surreal.
Isso é absurdo.
Meio-dia e 10, vamos falar do Verdão. Palmeiras finalista da Copa do Brasil, tá muito próximo da conquista de mais um título. Quero mandar aqui um beijo pra Marcele Votti de Botucatu, torcedora do Palmeiras, tá sempre curtindo a Jovem Pan. Um beijo, vamos falar do Palmeiras pra ela e pra nação alviverde, Pedro Marques. Palmeiras muito próximo da conquista de um título, de mais um título, né?
Terceiro na temporada.
Tá louco, onde vai parar
vai
esse Palmeiras?
Tudo esse
estão aumentando Palmeiras, a sala de troféus do Palmeiras ou não?
Estão aumentando, lá na academia de futebol acho que já existe esse projeto para aumentar a galeria de títulos do Palmeiras, que nos últimos anos venceu muitas taças e vai para a terceira final, já está, né, na terceira final da temporada, campeão paulista da América e agora na Copa do Brasil, largou na frente diante do Grêmio, vitória por 1-0 fora de casa e depende de apenas um simples empate aqui em São Paulo para garantir o título. O professor Abel Ferreira pode fazer história, porque de 2001 até aqui, apenas dois técnicos levantaram mais de uma taça no Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari. Ele pode levantar a sua segunda taça, o técnico português de 42 anos de idade, mas antes do Tetra, antes da busca pelo Tetra, ele vai ter a equipe do Corinthians, clássico pelo Campeonato Paulista, a estreia do Verdão nessa competição e não deu nenhuma grande pista, apenas uma só, que pretende contar com o Everton, Gustavo Gomes, Felipe Melo e Luiz Adriano, se depender da parte física, eles vão entrar em campo. Se a parte física for aprovada lá na academia de futebol, esses jogadores que são importantes, cascudos, mais experientes, vão participar do duelo contra a equipe do Corinthians. O Palmeiras, portanto, que se prepara na academia de futebol. Ontem à tarde realizou um treino, hoje volta a trabalhar com os seus jogadores, mas como... E já está ali a Copa do Brasil batendo a porta. A certeza que teremos algumas novidades. O Breno Lopes deve ser um jogador que vai ganhar alguns minutos. Por conta do regulamento, ele não pode participar da final da Copa do Brasil. Portanto, eu creio que o Breno Lopes, se não começar jogando, vai atuar diante do Corinthians. Quem sabe ali numa segunda etapa, enfim, no que precisar o técnico Abel Ferreira e a sua comissão técnica. O Abel que nas últimas horas... Segundo algumas pessoas do clube, né, havia essa preocupação quanto à pessoa dele, né, o seu futuro, porque fez muitas reclamações quanto ao futebol brasileiro, o calendário apertado e tal. Mas o que eu tenho de informação é que não passa nem pela cabeça do técnico português algo do tipo, nem na equipe do Palmeiras só existiu essa preocupação, porque é aquela coisa, o cara vem de fora, chega aqui no Brasil e aí acha um pouquinho estranho como as coisas funcionam por aqui e tal, mas... Torcedor do Palmeiras, que fique calmo, fique tranquilo. O Abel Ferreira fica assim no Palestra, está nos planos.
Eu tô gostando muito do trabalho do Abel, como profissional e tal. Mas acho que ele tá passando um pouquinho da dose com relação a esse negócio de calendário. Porque isso todo mundo sabe, o que acontece aqui no Brasil, né? O Vampeta, que é um atleta que eu respeito demais, pentacampeão do mundo, você tem que respeitar muito, claro, a opinião do Vampeta. É, no passado sempre foi assim também, jogos acumulados. Aqueles times que chegavam às decisões... E jogavam à tarde, depois jogavam à noite, era uma loucura. Sim. A questão de condicionamento físico mudou? Mudou. Mas também tá muita reclamação para quem acabou de chegar, entendeu? E outra coisa, ele tá se tornando um cara chato na beirada do gramado. Se você olhar um jogo dele, ele não para de reclamar. É o jogo inteiro reclamando. Entendeu? Então eu sou favorável. O cara, pô, tá mostrando um bom trabalho, tá mostrando que é bom de grupo, tá mostrando que tem condições pra crescer cada vez mais. Mas tirar um pouco o pé. Às vezes é bom tirar um pouquinho o pé do acelerador ali e pensar no que tá falando, pensar no que tá fazendo, porque não vai fazer uma revolução sozinho aí de mudança de horário, de mudança de jogos, enfim, isso tudo não sei se vai valer a pena pra ele, Pedro.
É, por enquanto ele está sozinho nessa briga, né? Não vi.
Não, todo mundo fala. Isso não é novidade. Todos os treinadores no Brasil falam a respeito disso.
Sim.
Só que não
de maneira tão enfática.
Não toda hora. Vai fazer o quê?
Exato. É, ele acabou ficando sozinho nessa briga aqui. Acho que não vi nenhum técnico reclamar nessa reta final de temporada. O técnico Abel Ferreira fala daqui, aí o Rogério Caboclo responde de lá. Uma briga entre o treinador do Palmeiras e também a Federação Brasileira de Futebol.
A Edna Alves será a primeira árbitra a comandar um clássico entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, amanhã, é isso, né, Pedro?
Confirmado. Então, uma informação que saiu nas últimas horas, veiculada aqui na Jovem Pan, Edna Alves Batista será a primeira mulher a apitar um derby Corinthians e Palmeiras numa história de 104 anos, um confronto que para a cidade de São Paulo e pela primeira vez na história uma mulher vai apitar esse jogo. Boa sorte para a Edna, que é uma excelente árbitra e que fez parte, né, daquele comitê feminino, né, que foi até o Mundial do Catar, o Mundial de Clubes, escolhido pela FIFA, ela e a Neuza Bach. Então a Edna vai ter uma grande responsabilidade. Boa sorte para ela em Corinthians e Palmeiras. Tebas e Fausto Favara.
Muito obrigado, Pedro Marques. Vamos com o jornalismo da Jovem Pan, sempre em primeira mão para você as informações. Carolina Abelim, trazendo informações. Tudo bem? Boa tarde, Carolina.
Olá, boa tarde. Olha, nós estamos aqui em Osasco, em frente ao pronto-socorro José Ibrahim, que passou por um momento bastante delicado hoje pela manhã. Era por volta de 9h15 da manhã, quando teve um princípio de incêndio numa sala de medicação. Esse princípio de incêndio, segundo o coronel Alessandro Silva, comandante do Corpo de Bombeiros, foi rapidamente controlado pela própria brigada aqui do hospital. Assim que os bombeiros chegaram, nem precisou ser feito combate aí com as chamas. Só que eles detectaram um vazamento na tubulação de oxigênio e, por precaução, todos os 25 pacientes aqui internados foram transferidos. Já não há nenhum paciente aqui, segundo também o prefeito Rogério Lins, com quem eu conversei agora há pouco, não faltou oxigênio para nenhum paciente teve que sair no resgate dos bombeiros, todos em ambulâncias do SAMU assistidos, e como a ocupação de leitos de UTI nesse momento aqui em Osasco é de 60%, foi possível eles serem acolhidos então em outras unidades do município. Agora, claro que só a perícia, né, do Corpo de Bombeiros vai dizer o que de fato aconteceu. Enquanto isso, a prefeitura trabalha então no reparo a essa tubulação, nesse vazamento aí da tubulação de oxigênio, para que os pacientes possam retornar para essa unidade, para esse pronto-socorro. Então, esse é o trabalho, mas a boa notícia é que nenhum dos 25 pacientes, entre eles de Covid, entubados por Covid-19, porque esse é um pronto-socorro, né? Então, a gente tem aqui urgências, também leitos de enfermaria e, claro, entre os 25 pacientes, pacientes entubados, porque existe uma ala de Covid-19. Mas todos, então, já direcionados para outras unidades. Trabalho do Corpo de Bombeiros, então, agora, da perícia para dizer o que de fato aconteceu. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Carolina. E tomara que seja resolvido quanto antes essa situação, porque vivemos um momento dramático. Meio-dia e vamos esperar virar, ó, 5, 4, 3, 2, 1.
Camisa 10.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Levantamento mostra o lado mais perverso da crise na economia. O varejo do país perdeu 75 mil estabelecimentos em 2020. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o resultado é o maior desde 2016, quando 105 mil locais fecharam as portas. A pesquisa reflete o primeiro ano da pandemia e as dificuldades das famílias que retraíram o consumo. Em março do ano passado, as vendas no varejo apresentaram um tombo histórico de 14,4% na comparação com fevereiro. O resultado mostra as consequências do início da crise sanitária com o início do isolamento social. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, aposta em uma melhora com a ampliação das vacinas.
E na segunda metade do ano, houve um processo de recuperação, início de recuperação das vendas. O setor conseguiu fechar o ano com um crescimento muito baixo, de 1,2% nas vendas. Para 2021, a expectativa é de que o varejo consiga, pelo menos parcialmente, reverter essa perda, abrindo aproximadamente 16 mil lojas esse ano. Claro que essa previsão depende, e muito, do processo de imunização da população para que a gente consiga trazer, pelo menos mais próximo à normalidade, o consumo presencial, que ainda é a modalidade de consumo preferida do brasileiro.
Fábio Bentes lembra que as vendas caíram 1,5% em 2020 sobre 2019, com destaque negativo para o setor automotivo. O diretor de economia da Anefac, Roberto Vertamati, lembra que a crise afetou os serviços de forma desigual.
Pior ainda foi o desempenho dos serviços, como restaurantes, academias, bares, entre outros. A situação só não foi pior porque tivemos o auxílio emergencial do governo federal. Segundo a FEComércio, tínhamos no Brasil, em 2019, cerca de 4,8 milhões de estabelecimentos comerciais, dos quais mais de 200 mil foram fechados em 2020.
Para o economista Roberto Vertamati, é possível acreditar em um crescimento na ordem de 3% nesse ano. A Confederação Nacional do Comércio indica que nenhum segmento do varejo teve expansão no número de estabelecimentos comerciais em 2020.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
É na laje, não. É na laje, laje. Nesse terraço de Guarulhos, entendeu? Nesse terraço de Guarulhos.
Tá na bela Guarulhos, né? Ó, que beleza,
hein? O dia tá lindo, hein? O dia tá lindíssimo.
A gente voltou, viu,
já
Fausto?
Já estamos de volta na
Exatamente.
Eu fico pensando, avisa que voltou, porque o cara já tá ouvindo, né, meu? É isso que eu fico pensando, né? Então ele já sabe que voltou.
É.
Mas tá aí. Ô, Chacozito, dia tá bonito demais, a chance de chuva é enorme pro final da tarde, mas poderia tá bonito o futebol de São Paulo também. Deu uma travada agora. Você, quando trava, congela no Chacão, fica aquela coisa
fica bonito,
maluca,
né?
De se ver, né? Chacozito, e o São Paulo? Ô, louco, o São Paulo precisa acordar, né, Chacon? Eu, toda vez que eu falo do São Paulo, sabe qual é um dos piores sentimentos que pode se ter por alguém ou por alguma coisa?
Quem? Qual?
A pena.
Pena?
É você ter tristeza de ver aquilo naquela situação. Então, eu tô com pena de ver o São Paulo vivendo um momento como tá vivendo, Chacon.
É, o momento não é bom, né? Muito boa tarde pra você, Fausto Favara, Rafael Tebas, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Estou aqui, sim, na bela e aprazível Guarulhos, né? Com um belo clima hoje, sol, nuvens. Varia bastante, um clima bem agradável. O que está agradável também até é o clima no São Paulo pelo seguinte: início de temporada, início de trabalho. O Crespo teve poucos treinos, apenas dois antes da primeira partida, duelo contra o Botafogo. Nesse momento, o clima estava bom. Aí, na hora da partida, o clima ficou ruim, não pelo resultado, o empate. Até porque o São Paulo foi superior à equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, teve a vitória na mão, teve alguns gols perdidos, mas também teve muita polêmica, né? Isso a gente trouxe ontem aqui no Camisa 10, o que aconteceu durante essa partida. Teve gol anulado por impedimento, que foi bem duvidoso, se a linha estava sendo colocada no ombro do Daniel Alves, que era o atleta mais à frente, ou se estava sendo colocada no braço, que estava realmente à frente do último defensor, se foi colocado corretamente a arbitragem, a linha, né, para fazer a marcação do impedimento. Depois teve um pênalti não marcado em cima do Hernanes, que aí também é discutível, a interpretação, o VAR foi para as duas vezes, né, foi analisar os dois lances, e não marcou nem pênalti, nem validou o gol do Pablo, que seria o gol da virada. Então o clima não ficou tão bom nessa parte de arbitragem. O técnico Hernán Crespo fez a estreia dele, está aos poucos implementando. É claro, precisa de um período de adaptação, isso é claro, né? Para qualquer um que esteja chegando no futebol, e o Hernán Crespo está chegando num país diferente, numa cultura, num ritmo de jogos diferente, e aí ele vai implementar o seu futebol, o estilo que gosta de trabalhar aos poucos. Então tá tranquilo por enquanto. O São Paulo tem o duelo contra a Inter de Limeira. Amanhã, a Inter de Limeira, que começou o campeonato com o pé esquerdo perdendo, tem o duelo com a Inter de Limeira amanhã. Jogo importante que acontece fora de casa, meus amigos.
Tá tranquilo por enquanto. Vou dizer um negócio pra você.
Fala, Tebas. O São Paulo, né, Fausto Favara, precisa dar uma acordada, porque vai viver um novo momento, já está vivendo com o técnico argentino Crespo, mas exatamente, né, o sonífero é poderosíssimo no caso do São Paulo. Ô, Chacon, te pergunto em relação ainda ao São Paulo Futebol Clube sobre o Crespo, né, teve aquele negócio que foi polêmico dele pedindo pro jogador sair do banco de reservas ou sentar do lado para que ele pudesse sentar. Eu achei que foi um exagero a repercussão daquele fato, mas nas redes sociais isso reverberou bastante. Como é que está o São Paulo em relação a esse assunto? Há alguma discussão interna? Acho que não, né? Tá tranquilo isso daí, né, Chacon?
Olha, Tebas, eu respeito quem acha polêmico, mas eu acho uma grande bobagem colocar isso como um destaque. Porque não tem nada a ver. O Crespo senta ali, ok, né? Naquela primeira cadeira, o primeiro a levantar também a escada ali. Para quem conhece o Morumbi, o banco de reservas está abaixo do campo. Né? Então tem uma escadinha para você entrar no banco de reservas ou sair. E a escada dá de cara no primeiro banco. Então o Crespo só pediu para que sentassem em outro banco.
E outra coisa, viu, Chacon? Outra coisa. Hierarquia. Isso aí a gente tem até aqui, pô. A gente respeita os caras mais velhos aqui, ó. O cara senta lá anos, a gente respeita. Isso acontece em qualquer lugar. Isso é normal. Para com isso, entendeu?
Eu perguntei pro Chacon, porque eu vi que no Instagram, principalmente no Instagram, teve uma chuva de mensagens, né? Torcedores criticando o Crespo. Falei, isso aí não tem nada demais. Isso é normal.
Ele não foi discreto, mas o cara não foi discreto e daí? Pronto, acabou. Fim de papo.
Normal, né, Chaconzito?
Já estão. Só falta querer começarem a falar que tá perdendo o elenco. Aí é uma palhaçada muito grande. Querer criar crise.
Quem que tava sentado lá, Chacon?
Eu não consegui identificar. Era.
Galeano, o Mesquita tá falando aqui.
Galeano, não consegui. Eu tava lá na hora do jogo.
O Galeano é o quê, Chacon? Centroavante, não é?
Ele é atacante, ele joga mais. Ele jogou pelos lados. Inclusive entrou durante a partida. Então você vê que a chance é zero de ter qualquer coisa, isso é um grande blá 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 de encheção de saco de alguns.
Ô, Chacon, e outra coisa? Se um Crespo vem pro atacante, igual o Galeano, eu falo assim, ó, seu Crespo, pode sentar aqui, por favor. Você quer comer o quê? Entendeu? Pelo amor de Deus, vou trazer água pra você.
Toma 9 aí, joga, né?
Isso aí. Quer que eu dê uma engraxada aí no seu sapato? Valeu, Chaconzito!
Valeu, gente, abraço.
Porque agora a gente vai falar de quem?
Outro centroavante.
Quem?
O Diogo Mesquita, né? Centroavante dos bons, fez muito gol já.
Quando aguenta andar 2 minutos.
Mas quando joga, faz, né? E ele vai falar sobre o Santos Futebol Clube. Né? O Peixe entra em campo também pela segunda rodada, é claro, e o Diogo traz as informações do Santos aqui no Camisa 10. Beleza, Diogo? Como é que você tá?
Fala, Tebas. Fala, Fausto Favara. É isso aí, o Santos, ele começa hoje oficialmente sua temporada com os profissionais, né? O Ariel Roland, ele que estava ali no estádio do Canindé, na partida contra o Santo André, assistiu ali das arquibancadas. Agora ele assume oficialmente no Canindé, foi contra o Santo André, a partida foi no Canindé.
Uma pergunta.
Diga.
Desculpa, é só com relação ao Santos. Eu sei que o Senna está melhor informado que vocês a respeito disso, mas apareceu o Leão.
Oi?
O Leão, você não sabe do Leão?
Na portuguesa? É. Então, eu não tenho essa informação, mas vou me atualizar. Vou me atualizar com o Marcelo de Senna, mas tá triste a situação ali na portuguesa. A partida contra o Santandré ali no Canindé, deu para ver que o estádio está numa situação completamente precária.
Um estádio, não sei, já, não trabalhou lá ainda, né?
Já cheguei trabalhei.
Já trabalhou lá?
Trabalhar não, mas já fui bastante.
O Canindé era um dos estádios mais gostosos de se trabalhar. Ele tem toda a questão precária, mas, de manutenção, de tudo isso, mas era um estádio muito agradável para se trabalhar. Desculpa, viu, Mesquita?
Que isso, você sempre tem espaço aqui no Noticiário do Santos, qualquer noticiário, Fausto.
Obrigado.
Olha, voltando então, Ariel Rolan assume oficialmente a equipe do Santos, começa a trabalhar, ele manda os treinos a partir dessa sexta-feira, dessa terça-feira, a reapresentação do clube e também dos titulares da equipe. Eles haviam ganhado uma mini folga aí desde o Campeonato Brasileiro, hoje se reapresentam, hoje o Santos começa a trabalhar mesmo com seu time, com sua força máxima. O Ariel Rolan ontem deu uma entrevista coletiva, falou bastante sobre as suas características, ele é bastante adepto da tecnologia, pediu aí uma melhoria no Santos, quer mais softwares, quer que o clube trabalhe com bastante análise de desempenho, isso para driblar também a precariedade que o clube vai ter nessa temporada. A gente sabe que o Santos está impedido de poder fazer contratações, talvez usando esses artifícios, o Peixe consiga aí sim driblar e ter um desempenho melhor nessa temporada. Rolan falou também sobre esse seu prazer, esse seu orgulho em estar no Santos, o clube que foi de Pelé, que foi também de Neymar. Vamos ouvi-lo.
Santos para mim é um desafio muito grande em minha carreira profissional. Ayer, quando transitava o campo de jogo,